O auxílio-doença acidentário não é um benefício previdenciário adicional, mas ele, a grande repercussão que ele tem é trabalhista. Acho que a Tânia até pode explicar um pouco mais, porque, em termos de valor, ele equivale ao auxílio-doença previdenciário que o trabalhador doméstico já tinha direito. Porém, ele tem consequências trabalhistas, porque ele garante uma estabilidade de um ano ao trabalhador doméstico. Algo justo, se for um acidente de trabalho, ele não pode ser demitido pelo empregador em função de um problema que foi causado no próprio ambiente de trabalho. Então, senadora, em linhas gerais, né, esses são essa é a visão do Ministério da Previdência. Entendemos que é uma grande conquista da sociedade brasileira, que temos que regulamentar o mais rápido possível. Em linhas gerais, o projeto ele traz grandes avanços. Temos algumas observações técnicas que passamos, né, para a Casa Civil, que está coordenando a discussão do governo federal. E pontos mais relevantes, eu diria que são esses dois que nós citamos. Obrigado.
Obrigada, doutor Leonardo Rolim Guimarães, que é o secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, pelas contribuições aqui colocadas. Antes de conceder a palavra para a doutora Tânia, nós recebemos mais três comentários dos internautas. Primeiro é do Eusébio Marcarini Filho, de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo. Eu quero parabenizá-los por mais este ato de dignidade com relação aos empregados domésticos, mesmo que tardiamente, mas ainda há tempo de corrigir esta irregularidade para que todos tenham o mesmo direito de um trabalhador. Também do Márcio Carvalho da Silva, juiz de Fora, Minas Gerais. Ele diz: sou contra a regulação do Estado nesse campo e em vários outros, o que parece ser um direito a mais que se adquira por estar sendo um empecilho para a formalidade. Os cidadãos devem ser livres para fazer comércio, contratar, prestar serviços, e quanto mais desonerados de encargos, melhor para a economia, que regula a si mesma pela lei da oferta e procura. Também da senhora Elvia Maria Dorta do Amaral, do Rio de Janeiro. Prezados senhores, louvável a PEC dos domésticos, categoria que merece ter direitos trabalhistas como todos. A Constituição Federal preceitua que todos são iguais perante a lei. Entretanto, os senhores não podem esquecer de uma residência, que uma residência não é uma empresa que ofere lucros. Portanto, mister, haver uma diferenciação no que diz respeito à multa de FGTS e adicional noturno, haja vista a empregada não trabalhar toda noite. Outro ponto a ser destacado é o fato de não existir um canal de denúncia para uso do empregador doméstico, que muitas vezes é humilhado. A empregada quebra tudo para ser mandada embora e receber auxílio-desemprego. A lei não deve ser protecionista ao empregado, mas justa a fim de que haja equilíbrio social. Mister, ressaltar a carga horária do cuidador de idosos, 24 horas por 48 horas de folga, é muito boa. Para o idoso, a rotatividade é péssima e, neste caso, a prioridade deve ser do idoso. Concedo agora a palavra para a doutora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa, coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa por intermédio da senadora Ana Rita e a vocês que estão aqui ouvindo e as autoridades todas aqui presentes. Eu acho que eu vou começar, ao invés de começar ali na minha apresentação, só vou falar rapidamente de uma Jussara do Rio de Janeiro. Ela perguntou quais direitos que não foram regulamentados. Aí eu vou passar aqui rapidamente os direitos que dependem de regulamentação, que eles são muito menos que aqueles que já estão regulamentados. Os direitos que não foram ainda regulamentados, que é objeto, inclusive, dessa audiência pública, é o que se estendeu no inciso 1 do artigo 7º, que é a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Esse direito é um direito bastante assim, interessante, porque não foi só para as empregadas domésticas que ele não está regulamentado. Ele não está regulamentado para nenhum trabalhador seletista. Então, os 40% advêm desse direito aqui. Não é nem assim, advém do FGTS, do Instituto do Fundo de Garantia. Ele advém desse direito aqui. Por quê? No artigo 10, inciso 1, ele fixa uma multa quatro vezes maior do que a multa prevista na Lei 5.107, que foi a lei que instituiu o Fundo de Garantia. Na época da Constituição Federal, não existia essa Lei 8.036, que é a lei que hoje rege o FGTS. Então, ela aumenta de 10% para 40%. Então, é daqui que decorre os 40%. Não é exatamente no direito do FGTS, do Instituto do Fundo, que vai ser um outro direito que também depende de regulamentação. O outro direito é o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Hoje, quem está no regime do FGTS, que fez a opção do regime do FGTS, tem direito a 3% do seguro-desemprego. Então, ela já hoje já recebe, se ela está incluída naquela lei opcional, que é a Lei 10.201, de 2001, e o Fundo de Garantia, que é o Instituto do FGTS, que ele não é mais opcional, ele vai ser obrigatório, quer dizer, ele vai ser obrigatório a partir da publicação dessa lei complementar. A remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, que é 20%, usa-se de paradigma CLT. O salário família paga em razão de dependente trabalhador de baixa renda nos termos da lei, como já foi explicado pelo Leonardo Rolim, o secretário de Política Previdenciária do Ministério da Previdência Social, que a empregada doméstica vai fazer jus também a esse salário família, que hoje ela não tem. O outro inciso, que é o 25, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Na verdade, isso aqui também ele depende de regulamentação, não só para o trabalhador doméstico, como para todos os trabalhadores seletistas. E até hoje não se sabe quem é que vai arcar. Eu imagino que quem deve arcar com isso daqui seja o governo federal, através de um Ministério de Desenvolvimento Social, um Ministério Social que consiga abarcar essa responsabilidade, é o Ministério da Educação. E o por último é o inciso 20, eu tenho dificuldade com esse com esses números aqui, é o inciso 28, que fala sobre seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Na verdade, esse aqui também é um direito previdenciário que foi já explicado pelo doutor Leonardo Rolim. Então, são só esses direitos que dependem de regulamentação. Agora, a gente vai passar bem rapidamente, pelo tempo que a gente tem, sobre, assim, fazendo um paradigma em relação à CLT e em relação à Emenda Constitucional 72. Até hoje se discute os 70 anos da CLT, todo mundo fala que a CLT está extremamente desatualizada, que isso, que aquilo. Na verdade, ela não está desatualizada, porque ela, até hoje, é uma inspiradora para qualquer lei que aparece. Essa lei, aumento, a extensão do artigo 7º, no parágrafo 1 do artigo 7º, para as empregadas domésticas, você pode observar que ela está absolutamente calcada, né, no paradigma da CLT, que foi publicada em 1943, em 1º de maio. Antes da Emenda Constitucional 72, a gente tinha o artigo 7º, parágrafo único, que fazia menção a alguns direitos que foram estendidos às trabalhadoras domésticas. Antes, a primeira movimentação mais específica, tirando algumas que teve no Rio de Janeiro, quando era ainda Distrito Federal, a Lei número 5859, de 72, de dezembro de 72, que criou os direitos da trabalhadora doméstica também com bastante timidez. O decreto 7.1885, de 73, ele regulamentou essa lei, que ela é de dezembro de 72. Em 73, foi regulamentado. O artigo 7º, a linha A, que eu acho que podia ter sido, na verdade, poderia ter sido uma opção de revogar, naquilo que não colidisse, revogar isso aqui e aplicar aos trabalhadores domésticos a CLT, naquilo que fosse plausível. Aqui está elencado todos os direitos que são estendidos, aqueles direitos que estão ali em vermelho são os direitos que elas já tinham. E aqueles outros, os direitos que elas tiveram acesso a mais. E eu acabei de falar naqueles direitos, na verdade, na parte de baixo, que dependem de regulamentação. A Constituição Federal de 88, aqueles que estavam, os direitos estavam elencados ali de incisos em vermelho, era o salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º, repouso semanal remunerado, férias anuais com acréscimo de 1/3, a licença gestante de 120 dias, a paternidade de 5 dias, o aviso prévio proporcional de no mínimo 30 dias e a aposentadoria. O aviso prévio proporcional também, a gente pode fazer um pequeno comentário, teve a Lei 12.206, que ela estendeu ela estendeu o prazo do aviso em mais 3 dias a partir do 2º ano. Então, para o trabalhador doméstico, vai ser da mesma forma estendido, não é só 30 dias. E o aviso prévio, interessante esclarecer, que às vezes tem muita gente que confunde que a empregada, quando pede demissão, ela tem que trabalhar, se ela tiver 10 anos, ela tem que trabalhar, vamos supor, 60 dias. Não, ela vai ter que trabalhar só os 30, para receber que ela recebe esse valor a mais. Algo que está em vigor, então, é a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, então, em 44 semanais, isso já existe. O pagamento da hora extra também já está valendo, né? A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% ao do normal, que é essa da hora extra, já está valendo. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, que isso também está valendo. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, esse tipo de discriminação também já está valendo. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência também já está valendo. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. E que pese de entrado, como já está valendo, tem assim, um pequeno problema, porque hoje o Ministério do Trabalho ele não admite fazer nenhum tipo, a não ser por sentença judicial, porque todos os sindicatos que estão hoje registrados no Ministério do Trabalho são por decisões judiciais. Por quê? O artigo 511 fala em categoria econômica, então isso tem que ser alterado. Nessa proposta, tem nessa proposta que o senador Jucá está apresentando, ele vai fazer uma alteração no artigo 511 para poder permitir que não só categoria econômica, porque realmente não é uma categoria econômica, tem que ter essa questão diferenciada, pode ser até uma categoria diferenciada, empregador doméstico, como a empregada doméstica também, para poder conseguir fazer em qualquer município que ela queira, com aquela questão da unicidade sindical definida pela própria Constituição, que ela faça o seu sindicato, que ela constitui sindicato. Tanto a parte da categoria profissional não tem problema, porque empregada doméstica é uma categoria profissional.